Antes tenham informação que lhes permita depois, em função dessa informação, tomarem as suas decisões. Sou deputado do Bruno Dias, sobre a questão de vender ações a trabalhadores e sobre a CMVM não ter interferência, enfim, está relacionado, correndo o risco aqui de me repetir, mas de facto nós não podemos entrar em áreas para as quais não temos digamos, suporte legal para o fazer, sob pena de, enfim, serem decisões completamente nulas. Portanto, no caso de haver uma oferta de ações, dessas ações virem a ser cotadas, admitidas à cotação, enfim, aí, e digamos, e se passarem a ser objeto de supervisão, aí naturalmente essas prerrogativas de supervisão passam a aplicar-se. Depois outra questão era, enfim, pode-se mentir desde que depois venha a corrigir a informação, está tudo ok. Pelo menos este aqui ainda consegui registar esta afirmação. Eu creio que o facto de ter sido instaurado um processo de contra-ordenação decorrente de se ter apurado que de facto a informação não era, digamos que havia informação que não era correta, isso de alguma forma contraria esta leitura e, portanto, naturalmente, haver um comunicado não é um branqueamento de aquilo que possa ter sido informação incorreta. Haver um comunicado é assegurar que os investidores, acionistas, obrigacionistas, passam a ter a informação correta. Isso depois não implica que deixe de avaliar o que é que significou o facto de ter havido informação incorreta, informação em determinado momento que não cumpria os critérios que eram exigíveis. Enfim, não sei se me escapou alguma, mas eram estas as notas que,
obrigado,
que eu tinha.
Obrigado, Sr. Presidente. Tinha aqui uma questão que, aliás, foi suscitada pelo Sr. Deputado o Carneiro, não sei se interpreto bem, que tem a ver com a data da deliberação da instauração do processo contra-ordenacional, se nos consegue dar essa informação hoje. A data da instauração do processo de contra-ordenação, da deliberação.
Já tinha dado essa informação, não tinha. Pois, foi dia 2 de março, ou seja, a data em que o processo saiu da área da supervisão, enfim, com o relatório que identifica os temas, e depois, nesse momento, o que existem são indícios. Atenção, é importante ter presente. E depois, quando passa do Departamento de Supervisão para o Departamento Jurídico, o Departamento Jurídico o que tem que confirmar é se, de facto, existem esses indícios ao ponto de se avançar mesmo com a controle. E essa decisão foi na semana passada.
E na semana passada o dia preciso não tem essa informação?
Foi quinta-feira.
Muito bem. Pronto. Quinta-feira, dia 6. Dia 6, hoje é dia 13.
Dia 6 de abril, sim.
Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, só para precisar isto, portanto, eu estava aqui a ver o site da CMVM e não sei se isso ajuda, eventualmente, com as reuniões do Conselho de Administração da CMVM. Essa decisão não é do Conselho de Administração, porque se for do Conselho, ele foi no dia 5 de abril. E 5 de abril não é quinta-feira, acho eu.
Foi quarta, exatamente, foi na quarta, sim, tem razão, é isso. Normalmente as reuniões do Conselho são à quinta e sabe que isto às vezes, apesar de ter passado só uma semana, fica um registro que é à quinta. Mas,
muito obrigado,
mas foi
muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, só uma questão breve, se o Sr. Presidente me puder ajudar. É que eu fui citado pelo Sr. Presidente da CMVM. Só que as respostas não foram para mim de certeza. O que eu perguntei, nada foi respondido. Portanto, se há aqui um equívoco e uma troca de nomes, ou das respostas, ou se não há, se o Sr. Presidente puder interferir no sentido de eu ver respondida as questões que eu fiz, eu agradecia.
Sr. Deputado, eu acho que havia uma questão que tinha a ver, que eu acho que foi respondida, que tem a ver com a questão da natureza do, de sermos, se estamos a falar em numa entidade com obrigações, na existência do obrigacionista, e não na questão acionista. Eu penso que andou muito centrada por aí a resposta do Sr. Presidente, mas eu pedi ao Sr. Presidente se puder explicar melhor essa questão para melhor informação da Comissão. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor de dizer... É mais alguma, questão?
Sim, não. É que a questão que eu queria que o Sr. Presidente fizesse o favor de tentar obter esclarecimento tem a ver com isso, naturalmente, mas é se bem eu percebi que o Sr. Presidente da CMVM disse, é que a CMVM não tinha de ter esta informação. Portanto, se uma informação de venda da empresa, de estarem a oferecer a empresa a potenciais investidores, se não tem que ser comunicado à CMVM, então o que é que tem que ser comunicado? A rescisão do contrato com o administrador? Quer dizer, a questão da venda de uma empresa não tem que ser comunicada, mas a rescisão do administrador tem que ser?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunta. Essa questão era a questão de... Sr. Deputado, não vamos fazer colocar as questões todas. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é que a outra não foi respondida, porque eu perguntei relativamente à cópia da deliberação do Conselho de Administração que aprova o acordo e à cópia dos pareceres do órgão de fiscalização, ao que o Sr. Presidente diz não temos porque não existem. Então, se não existem, porquê é que pediram? É que há um e-mail da CMVM datado de 12/1 a pedir. Então, quer dizer, se não existe, porquê é que é pedido?
Eu sugeria sobre essa questão, Sr. Deputado, se concordasse, que usássemos os nossos meios na Comissão, e desde já ficava o Sr. Presidente da CMVM com essa indicação, de que nós vamos solicitar o envio para a Comissão desses elementos que foram referidos, existindo eles na CMVM, sendo o caso da CMVM. Só no caso da TAP, iremos solicitá-los à TAP, no caso de não os termos. Penso que é isso que poderemos por aqui resolver a questão da falta daqui a de algum elemento. E com isto preparamos melhor também aquilo que nós antevemos que seja a próxima audição. Sr. Deputado Filipe Melo, não ficou satisfeito, faz favor de dizer?
Não totalmente, Sr. Presidente. Agradeço a sua sugestão e boa vontade. No entanto, eu acho que não compete à Comissão ter que andar a pedir documentos de perguntas que o Sr. Presidente da CMVM tem a obrigatoriedade de responder. E o que eu perguntei foi muito simples. Onde é que estão estes documentos? Se foram pedidos, porquê que o Sr. Presidente diz que não existem? Eu, se sei que uma coisa não existe, eu não vou pedir. Portanto, essa explicação é simples. Sr. Presidente, a deliberação do Conselho de Administração tem que haver. É obrigatório. Se não for obrigatório, então vamos ter aqui um problema maior, que vamos ter que resolver. A cópia dos pareceres do órgão de fiscalização também tem que haver, porque se não houver, então é mais outra gravidade que existe dentro da TAP, em todo este processo. Portanto, a existir, que tem que existir, forçosamente, se foram pedidos pela CMVM, a resposta que eu quero, claro, e objetiva é, sim, temos... Ou então não temos porque a TAP não quer enviar. Agora, haverá. Não podem é dizer que não há.
Sr. Deputado, vamos pedir os elementos. Eu sei que o Sr. Deputado está a tentar poupar trabalho ao Presidente da Comissão e à mesa, de qual o Sr. Deputado faz parte, e, portanto, dizer-lhe o seguinte. Vamos pedir esses elementos para esclarecermos essa questão e não ficará por resolver, por suscitar. De qualquer forma, Sr. Presidente, se quiser sobre isto dizer mais alguma coisa, faz favor de dizer. Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Sr. Presidente, é muito rápido. Primeiro, também fiz uma pergunta, também fiz uma questão que não foi respondida. Posso ler que era em 2023 e 2024 vão ser pagas obrigações e eu queria saber se não há uma grande diferença no risco para os investidores entre uma TAP privada, sem ter dinheiro do Estado, e uma TAP pública, com dinheiro do Estado por trás a assegurar, e se isso tem impacto ou não na decisão dos investidores, em manterem a sua posição ou venderem a sua posição. Essa era a pergunta. E depois queria dar uma nota ao Sr. Presidente, é uma nota e também uma pergunta, porque em relação a esta questão das ações e das obrigações, eu pergunto-lhe se ficou esclarecido, porque eu anotei aqui e houve três respostas, uma a dizer que sim, outra a dizer que não e outra a dizer que sim. A primeira, inicialmente, dizia que sim, que se a Comissão tivesse documentos que provassem que havia um processo de privatização em curso, então essa informação já deveria ter sido comunicada. A segunda, penso que também depois de ouvir algum aconselhamento, disse que afinal não, porque eram ações, não eram ações, eram obrigações e tinham estado estáveis. E agora, na terceira, no fim já acabou por dizer que sim, e estou a citar agora, é preciso que os que estão investidos tenham informação para tomar as decisões. E por isso houve três respostas, mas duas são claramente diferentes. E...
Muito bem. Sr. Deputado, eu acho que o melhor método nesta questão de tentarmos identificar algumas questões que ficam por resolver é fazermos individualmente, ou seja, através da interação da mesa, essa questão. E, portanto, aquilo que eu pedi era o seguinte, era pedir ao Sr. Presidente que, se em relação aos elementos que foram suscitados pelo Sr. Deputado Filipe Melo, se eles existem, se a CMVM os tem, pedir à CMVM para que os faça chegar à Comissão. E se não existem, nós fazemos o pedido também através dos meios que temos à TAP. Sobre esta questão que colocou agora o Sr. Deputado Bernardo Blanco, penso que são duas questões. Uma questão tem a ver com o seguinte, tem a ver com, com o facto de em 2023-2024 irem ser distribuídos dividendos, e qual o impacto que terá para essa situação, para os obrigacionistas, a diferença que existe em relação àquilo que tem sido a ação e do Estado, nomeadamente a colocação de recursos na TAP. Essa era a primeira pergunta que eu pedia ajuda ao Sr. Presidente que possa responder, se entender sobre outra questão qualquer também responder, a dar-me resposta a esta situação. Então, perdoar-me-á a minha imprecisão, mas o Sr. Presidente percebeu e, portanto, vamos todos conseguir dar a resposta certa a essa questão. Sr. Presidente, faz favor.
Vou tentar. Em relação à questão do Sr. Deputado Filipe Melo, enfim, peço desculpa de não ter conseguido ser claro, mas, de facto, vamos ver, a CMVM não pediu algo que sabia não existir, não ia dizer isso. Pediu e a indicação que teve é que não existiu, mas quando pediu, pediu na convicção de que existisse, porque se há uma decisão, essa decisão deve normalmente ser suportada em algum elemento escrito, portanto a CMVM não ia pedir algo que não existia, enfim, pelo menos normalmente não o faria, mas portanto, neste caso o que eu posso dizer é que pediu e a indicação que teve é que não existe e, portanto, essa informação não está do lado da CMVM. Relativamente a questões relacionadas com a privatização, com a alteração do perfil de risco, a ver, a confirmar-se essa privatização, enfim, é normal que possa haver alteração de perfil de risco, já tivemos outras privatizações no passado. Agora, aquilo que é importante também aqui sublinhar é que esse processo é um processo que carece de uma série de passos, tanto quanto eu sei, precisa também da autorização legislativa e, portanto, não é apenas por haver afirmações, independentemente do juízo que possa ser feito relativamente a essas afirmações, mas há seguramente um conjunto de passos que têm que ser dados para que se consiga obter a informação relevante para se perceber o momento em que vai acontecer e como é que vai acontecer. E, portanto, esse é um tema que, naturalmente, tem que ser tido em conta.
Obrigado.
Enfim, não sei se há aqui mais alguma coisa.
Muito obrigado. Senhora Deputada Fátima Fonseca pediu a palavra também. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Apenas para fazer uma interpelação brevíssima à mesa.
Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada. Apenas para anunciar, e porque me parece útil fazê-lo na presença do Sr. Presidente da CMVM, caso pudesse existir alguma dúvida quanto ao sentido daquilo que vamos requerer, anunciar que as deputadas e os deputados do Partido Socialista vão requerer à CMVM que envie a esta Comissão Parlamentar de Inquérito aquilo que vou, por conveniência e na falta de melhor expressão, designar por extrato de submissão do comunicado do dia 4 de fevereiro de 2022 da TAP, às 23h29, que foi a hora referida pelo Sr. Presidente há pouco, com indicação da pessoa da TAP que o submeteu no sistema de difusão de informação da CMVM. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Encaro isso então como um requerimento oral que, juntamente com o outro